E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar aqui pela Rádio USP. Nesta manhã, estamos apresentando para você, como fazemos diariamente, as principais notícias do dia. Algumas delas dedicamos um tempo maior, né, de discussão e análise. A gente tem feito entrevistas sobre a reforma tributária, essa reforma finalmente apresentada, a proposta do governo, que será fatiada. Não sei se será no segundo, no terceiro momento, em que momento isso acontecerá. A discussão hoje é CPMF. Ela tem um nome diferente, ela parece diferente, é um tal novo imposto sobre transações digitais, mas é no mesmo modelo da extinta CPMF, não é? Mais uma fatia dessa tal reforma tributária está tentando angariar apoio. O ministro Guedes vai propor cortar a metade tributos sobre salários. Então vamos lá. Essa proposta prevê corte de 8% para 6% do valor dos salários depositados no FGTS, redução de 20% para 15% da alíquota paga ao INSS e corte nos encargos pagos ao Sistema S. Vamos ouvir especialista no assunto. Converso com o professor Dr. Paulo Feldman, da FEA, aqui mais uma vez com a gente no Jornal. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação muito grande falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado.
CPMF, ou Novo Imposto sobre Transações Digitais, é a mesma coisa?
Sim, é a mesma coisa. Estamos ressuscitando um imposto que faleceu há mais ou menos 15 anos atrás. É interessante porque quando esse imposto foi criado lá atrás, mais ou menos no final dos anos 90, ele foi inventado pelo ministro da Saúde, na época, o Adib Jatene, como uma forma de arrecadar recursos para a saúde. Essa foi a finalidade inicial e foi assim que ele foi aprovado no Congresso, etc. Evidentemente, esse uso foi completamente desvirtuado, a saúde, coitada, não recebeu nada, e aquele antigo ICPMF acabou indo para o governo mesmo. Foi um imposto que incidiu sobre todas as transações financeiras. Então, era o imposto do cheque, né, como ele era chamado. Toda vez que você emitia um cheque, você pagava um imposto, e agora é a mesma coisa, só que como não se usa mais cheque, agora esse imposto vai incidir sobre os débitos que você fizer na maquininha, sobre todos os pagamentos que você fizer usando o seu cartão de débito ou o seu cartão de crédito. Então é a mesmíssima coisa atualizada para a evolução tecnológica, né? Porque agora não se usa mais cheque, agora usa maquininha, mas é o mesmo imposto. Uhum. E vai evidentemente onerar muito os brasileiros, mas o pior é que ele vai onerar os mais pobres. E isso não é justo. Você não precisaria ter um imposto no Brasil que onerasse os mais pobres, porque hoje todos usam os seus cartões de débito e mesmo a população mais pobre, quando vai na padaria, usa o cartão de débito. Não é uma abordagem correta para o problema tributário brasileiro.
Professor, o presidente deu aval para o tal imposto, mas disse que não haverá aumento de carga tributária. Às vezes a gente tem que entender o que eles querem dizer exatamente quando afirmam, né? Como é que não vai haver aumento de carga tributária? Aí diz que a possibilidade estudada, que é essa que eu resumi, é a redução dos tributos que as empresas pagam sobre a folha de salário. Não vai haver aumento de carga tributária? Para quem? É a primeira pergunta.
É gozado isso, né? Porque o próprio ministro Paulo Guedes falou que a arrecadação desse imposto será de 150 bilhões de reais.
Exato.
Se ele fala que vai arrecadar 150 bilhões, como que não vai haver carga tributária? Bom, aí é que está o perigo, porque ele está dizendo que ele aumenta isso, mas ele vai diminuir os impostos que incidem sobre os salários. Isso é muito ruim e muito perigoso, porque, na verdade, não são impostos que incidem sobre os salários, são encargos como fundo de garantia, que você mesma mencionou agora, vai cair a alíquota, o INSS e os impostos sobre o sistema S, e tudo isso vai prejudicar muito os trabalhadores. É, os trabalhadores vão perder uma parte do seu fundo de garantia e uma parte da contribuição, do empregador para a INSS, o que vai fazer com que o trabalhador, no final das contas, lá na frente, receba uma previdência mais baixa. Então, não é adequado isso, que está sendo feito, se for para reduzir essa incidência de encargos na folha de pagamentos, porque isso prejudica o trabalhador. Então, mais uma injustiça desse novo imposto. Por que que a gente tem que tributar os trabalhadores, tributar a população toda e prejudicar os trabalhadores? Não é correto. Essas coisas é que incomodam muito, Roxane, porque o governo, em vez de propor uma reforma tributária que realmente coloque o dedo na ferida e tribute as pessoas que podem ser tributadas, que são os mais ricos, não. O governo prefere o caminho mais fácil, que acaba onerando ainda mais a classe mais pobre. Não é correto.
Aliás, saiu um relatório recente da Oxfam, que são os ricos enriquecendo ainda mais e durante a pandemia. Então, taxar a riqueza para enfrentar a crise é um tema que nós, inclusive, já falamos sobre isso aqui, e está no relatório da Oxfam. Quer dizer, está lá os números, se eu quiser citar. É só para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema. E quem mais tem dificuldade é quem está perdendo emprego ou renda. E tem que pagar imposto, está embutido, né, em tudo quanto é produto, serviço, renda, enfim, agora transações digitais e sei lá mais o quê.
Esse relatório que você citou, Roxane, da Oxfam, ele é muito importante, porque a Oxfam é uma instituição mundialmente reconhecida, uma instituição internacional, foi criada no Canadá, atua em vários países e ela faz estudos sobre a distribuição de renda no mundo inteiro. E esse relatório que a imprensa deu algum destaque, acabou de sair agora, ele mostra um dado chocante. 42 famílias brasileiras, só 42, tiveram uma renda nos últimos 3 meses, na época da crise, agora, nessa crise brava, entre março e junho, eles aumentaram a sua riqueza em 34 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 160 bilhões de reais. Veja, 42 famílias só aumentaram a sua renda num valor de 160 bilhões de reais, é mais do que o ministro quer arrecadar com esse novo imposto. Então, veja, é um absurdo que no Brasil não se taxe essa riqueza. Por que que a gente não mexe com essa riqueza, com essas famílias mais ricas, e a gente vai mexer com o resto da população, com a classe média, com a classe pobre, quando a gente poderia e deveria taxar as famílias mais ricas? E não é só a Oxfam. O Piketty, que hoje é considerado o economista que mais se dedica à questão da distribuição de renda, ele, no livro dele, que acabou de sair, ele comenta, tem um capítulo especial sobre o Brasil, porque o Brasil é considerado o país que tem a pior distribuição de renda no mundo, do ponto de vista da riqueza. Veja, o 1% de família mais rica do Brasil tem metade da riqueza brasileira. Riqueza aí entram as propriedades, os imóveis, todo o patrimônio, todo o capital investido, aplicado. Metade de tudo isso está na mão de 1% das famílias. É evidente que você deveria ter um imposto sobre esse capital. Por que que, em vez de criar uma nova CPMF, o governo não taxa a riqueza, cria um IPTU novo, por exemplo, para taxar a riqueza? Seria muito mais adequado. Vamos começar agora a taxar a riqueza. E aí nós vamos então mexer com esse 1% mais rico da população. Mas não, o governo vai para o caminho de taxar, as pessoas que não podem ser taxadas porque já têm uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Realmente é desconcertante.
Sem dúvida. Professora, várias propostas de reforma tributária sendo discutidas. Nós temos uma na Câmara, uma no Senado, uma pouco discutida, que o senhor vai contar os detalhes aqui para a gente, mas a ideia de fatiar a reforma tributária é um pouco isso. Em cada metade, o que há de desagradável, você vai fazendo contrapartidas, como, por exemplo, na próxima, que vem aí, mudanças no imposto de renda, e aí quer aumentar a faixa de quem ficará isento do imposto, para a indústria vem o IPI, fim da cobrança de IPI para eletrodomésticos, enfim, vai abrindo mão de alguns bilhões aqui e acolá para, no fim da conta, a gente quer entender se compensa ou não determinadas propostas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre qual é a melhor proposta que está aí, o que o governo arrecadaria sem punir. Porque ele está muito preocupado, claro, com o setor produtivo, com o desemprego pós-pandemia, mas sem punir também o cidadão comum, os menos favorecidos. Tem alguma proposta razoável que concilie tudo isso? É difícil, né?
É até engraçado, Roxane, porque essas propostas que você citou, que são as mais faladas, que estão sendo discutidas, na Câmara, uma na Câmara, outra no Senado, é incrível como elas não põem o dedo na ferida, elas não atacam o problema, elas resolvem o problema da burocracia. Então, elas juntam impostos, né? Criam um imposto novo que vai substituir vários outros e alegam que isso é uma redução da burocracia muito importante, etc. Mas não põe a mão, o dedo na ferida. Olha só, porque, veja, nenhuma dessas propostas mexe com as grandes fortunas. O mundo inteiro taxa as grandes fortunas. No Brasil, não. Não temos imposto sobre grandes fortunas. Não, o imposto sobre herança, nenhuma delas trata de herança. Poxa, herança no Japão é 50% o imposto. Quando a pessoa deixa uma herança, ela metade vai para o governo. Aliás, não é só no Japão, na Inglaterra é 45%. Bom, no Brasil, a taxa, a alíquota máxima sobre herança é 8%. Nenhuma dessas propostas em discussão fala disso. Nós temos o imposto de renda no Brasil que não é progressivo. Você vê, a alíquota mais alta é 27,5%. Temos que mudar isso. Quem ganha mais tem que pagar mais. Não se trata disso nessas reformas. Tem uma única reforma que, infelizmente, a imprensa não tem dado muita atenção, mas ela está lá dentro do Congresso. Ela se chama Reforma Tributária Solidária, RTS. Essa reforma, essa mexe efetivamente em todos esses aspectos. Ela cria um imposto sobre grandes fortunas, ela taxa a herança, ela muda as alíquotas do imposto de renda, de tal forma que quem é mais rico vai pagar mais. E ela tem até uma taxação que ela criou sobre aeronaves e embarcações. Porque quem tem aeronave e quem tem o seu iate pode pagar um imposto sobre isso, evidentemente, né? É uma forma de você taxar a riqueza. Tudo isso está contemplado nessa reforma, mas ninguém fala dela. Agora, esse é que é o grande problema, Roxane, porque aparentemente nós vamos caminhar para uma solução no Brasil que não vai resolver o problema. Essas duas reformas que estão sendo mais discutidas, elas fazem uma coisa que é um dos grandes problemas brasileiros. No Brasil, os tributos mais importantes são tributos sobre produtos e serviços. Então, só que tributos sobre produtos e serviços oneram igualmente os ricos e os pobres. Um típico exemplo deles é o ICMS, né? O ICMS é um imposto que recai sobre bens, produtos e serviços. Mas o ICMS, ele é o mesmo. Se o fulano que estiver consumindo, por exemplo, aquele alimento, aquele item do supermercado, ele vai pagar 18%, seja ele rico ou pobre. É muito mais difícil para o pobre, que paga o imposto, né? Para ele pesa, para o rico não pesa. Mas é essa reforma tributária que está hoje rolando no Congresso. Uma reforma tributária que vai onerar ainda mais os pobres. O imposto de renda, que seria o correto, esse deveria ser o principal imposto brasileiro, sobre esse não se fala, sobre esse não se mexe, a não ser nessa proposta que eu estou te falando, a reforma solidária tributária. Essa sim coloca o imposto de renda como o imposto mais importante do Brasil. E assim que é na maioria dos países desenvolvidos. Você pega a França, Suécia, Alemanha, o imposto principal é o imposto de renda. Os governos vivem em função do imposto de renda. O imposto de renda nesse país é bem mais justo do que no nosso caso. As famílias muito ricas pagam muito mais. Não é o caso do Brasil. Então, veja, Roxane, infelizmente está tudo muito mal conduzido do ponto de vista da reforma tributária, e esse novo imposto que o ministro quer criar só piora a situação.
Vamos acompanhar e aí oportunamente a gente volta a falar do assunto, né? Porque vai tomar todo esse semestre se é que alguma coisa será aprovada ainda este ano.
Vamos acompanhar, porque pode acontecer o pior dos mundos, né? Pode acontecer de passar a reforma tributária do governo. Essas que estão sendo hoje discutidas, que não foram necessariamente elaboradas pelo governo, mas que o governo, de uma certa forma, é simpático a ambas, e uma delas pode passar e pode passar também esse imposto junto. Quer dizer, seria o pior dos mundos. E vai piorar muito a situação, porque efetivamente vai perpetuar a injustiça tributária que hoje nós temos no Brasil, não resolve o problema da desigualdade, pelo contrário, acentua. Então, não é isso que a gente precisa hoje no Brasil.
Professor Paulo Feldman, da FEA, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, professor, por sua contribuição.
Eu que agradeço, Roxane, como sempre, você aborda assuntos os mais importantes e eu só posso agradecer o convite. É uma honra e uma satisfação muito grande participar aqui e falar com os teus ouvintes. Muito obrigado.